convidados, cumprimentar os membros do GRETA e saudá-los por esta vinda a Portugal e ao Parlamento para fazer a avaliação da aplicação da Convenção da Europa sobre a ação contra o tráfico de seres humanos ao nosso país. Dizer que estou aqui em substituição da nossa Presidente da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, porque teve um problema de saúde e pediu-me para a substituir, o que faço com todo gosto. Cumprimentar então a delegação GRETA, vou apresentá-la. Temos connosco Francesco Curcio, que é membro do GRETA e perito nomeado como relator para a avaliação de Portugal. Temos também Petia Nestorova, diretora do Secretariado da Convenção. Daniela Ranalli, jurista do Secretariado da Convenção, e temos dois intérpretes inglês-português. Falta-me apresentar seguramente uma outra intérprete. Pronto, são os nomes que eu tenho aqui. Antes de... a nossa grelha de tempos vai organizar-se da seguinte maneira, como sabem, foi distribuída. Eu irei dar 10 minutos aos membros da GRETA para fazerem uma apresentação e nos dizerem o que também pretendem ouvir de nós. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos. A deputada não inscrita, se quiser intervir, terá 3 minutos. E, por fim, o Grupo GRETA terá 5 minutos para os comentários finais. Antes de dar a palavra, não posso deixar de saudar hoje, uma referência muito particular, ao Secretário-Geral da ONU, um português, António Guterres, que está a ser reconduzido no seu cargo e que é um grande defensor dos direitos humanos, realidade na qual esta matéria que estamos hoje aqui a trabalhar se integra. Aliás, é na perspectiva da transversalidade de género no quadro do tráfico de seres humanos e, portanto, na assunção da concretização dos direitos humanos que todo o trabalho que temos vindo a fazer em Portugal e seguramente na Europa contra o tráfico de seres humanos se realiza e cumpre. Assim sendo, daria a palavra ao, penso que é Francisco Curcio, o membro relator do Conselho da Europa. A palavra é sua.
Good morning and thank you for your attention.
Bom dia, sou o Francesco Curcio, membro do Grupo GRETA, sou italiano, sou procurador-geral no sul da Itália, em Potenza, uma região do sul da Itália. Normalmente trato com crime organizado e também tráfico de seres humanos. Durante a nossa visita, já nos reunimos com todas as instituições, todos aqueles envolvidos no combate ao tráfico de seres humanos. E confirmamos que houve grandes progressos em Portugal nesta área. Estamos muito interessados em saber se o Parlamento tem alguma iniciativa ou alguma atração legislativa relacionada com o tráfico de seres humanos e no combate a este tráfico. Pensamos que um dos problemas é o problema da indemnização ou compensação paga às vítimas de tráfico. Queríamos saber se atualmente se existem alterações relacionadas com este problema das indemnizações. E se há alterações à legislação portuguesa durante as reuniões, foi sublinhado um problema quanto à prova de incapacidade de trabalho durante um período de 30 dias, que é um dos requisitos necessários para ter acesso à indemnização. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Passava agora à palavra que não apresentei e peço desculpa pelo facto, mas os dois números estavam seguidos e eu só reparei num deles. Passo a palavra à Rúlia Planitzer, também membro do GRETA e perita nomeada também como relatora para a avaliação de Portugal. As minhas desculpas por não lhe ter dado a palavra em primeiro lugar. Falo aí agora, faz favor.
Distintos membros do Parlamento, quero só acrescentar alguma informação de enquadramento àquilo que foi dito pelo meu colega Francesco Curcio, que já mencionou que já falámos com várias pessoas e já identificámos alguns desafios. De uma forma geral, Portugal foi um dos primeiros membros do Conselho da Europa que ratificou a Convenção do Conselho da Europa do combate contra o tráfico de seres humanos. A Convenção entrou em vigor em 2008 e a Convenção ataca o combate aos seres humanos de um ponto de vista dos direitos humanos e tem 48 Estados-membros signatários. A implementação da Convenção é controlada por um grupo de peritos independentes, que é a GRETA, um grupo de 15 peritos independentes especialistas no tráfico de seres humanos. E este grupo realiza avaliações periódicas de cada país signatário. Depois publicamos relatórios com recomendações para a ação futura, quando existem recomendações. Com base nestes relatórios GRETA, o Comitê das Partes à Convenção, que é uma estrutura política, prepara recomendações a serem enviadas aos Estados-membros. Como já fomos apresentados, temos aqui dois membros da GRETA, o meu colega Francesco Curcio e eu própria, Júlia Planitzer. Simultaneamente, estamos acompanhados por dois colegas do Secretariado Permanente da Convenção, que tem a sua sede em Estrasburgo. À minha esquerda tenho a Secretária Executiva da Convenção do Combate contra o tráfico de seres humanos, Pétia Nestorova, e a minha colega jurista Daniela Ranalli, ao meu lado direito. A GRETA concentra-se em certos tópicos em cada ronda de avaliações. E nesta terceira avaliação, em Portugal, a GRETA escolheu concentrar-se no acesso à justiça por parte das vítimas e de compensação paga às vítimas. O colega Francesco, nas reuniões que tivemos nos últimos dias, verificámos que havia desafios e barreiras ao acesso à indemnização. E é isso que gostaríamos de ver. Existem disposições na Convenção que estabelecem obrigações muito importantes e que permitem o acesso à justiça. O acesso à justiça e o acesso à compensação têm que ser garantido de uma forma sensível ao género e à idade, independentemente do seu estatuto de imigração ou presença no território nacional, e sem contar com a sua capacidade ou vontade de colaborar numa investigação criminal, e também sensível à idade. O acesso à justiça e acesso à compensação exige o cumprimento de certas pré-condições, por exemplo, a recuperação, um período de reflexão, também a disposição de apoios dados às vítimas. Como o colega já mencionou, já realizámos reuniões muito úteis nos últimos dias com várias ONGs, com vários departamentos do governo. Visitámos também outros locais no país e já foi realçado e verificámos que houve muito progresso na implementação de medidas para combater o tráfico de seres humanos e também já nos deram números em relação a esta matéria e também iniciativas realizadas ao longo dos últimos anos. Após esta visita, vamos preparar um projeto de relatório. Este projeto de relatório será debatido entre os 15 membros da Greta nas nossas sessões plenárias de novembro deste ano. Após esta reunião, o relatório será enviado ao Governo. O Governo poderá comentar o projeto de relatório e o relatório final será adotado em março de 2022. Por isso, em março, teremos este relatório com as recomendações para Portugal e será publicado nessa altura. O meu colega Francesco já realçou quais são as questões que nos interessam neste momento para esta troca de ideias, que é só concluir agradecendo pela vossa disposição em se reunirem connosco e aguardamos com interesse a forma como o Parlamento trata da questão do tráfico de seres humanos e quais são os desafios que o Parlamento vê nesta área. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a presença do Grupo de Peritos contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa aqui no Parlamento para connosco conversarem e para que os grupos também informem o Greta do trabalho legislativo que está em curso. Daria a palavra à senhora deputada do PS, Romualda Fernandes, dar-lhe a palavra por 5 minutos.
Muito obrigada, cumprimento os membros do Greta e é com um grande regozijo que o grupo parlamentar do Partido Socialista, que se tem dedicado também muito a esta temática, está aqui para responder às inquietações e às dúvidas do grupo. Começar por dizer que esta é uma matéria que nos tem ocupado desde o ano passado a nível do grupo parlamentar do Partido Socialista, que criou um grupo de trabalho sobre tráfico de seres humanos, grupo esse que tem cuja missão, todo o trabalho que temos desenvolvido até agora foi de ouvir todas as entidades envolvidas nesta matéria do combate do tráfico de seres humanos. A nossa preocupação está muito ligada à questão do tráfico de seres humanos para fins laborais. Nós sabemos que a linha que divide o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos é uma linha muito ténue, daí que todo o nosso trabalho tem sido no sentido de delimitarmos esta linha vermelha de forma a podermos avançar com iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República exatamente para este combate. Uma das primeiras iniciativas que já estamos a pensar relaciona-se exatamente com a alteração da lei de trabalhos temporários. Porque nós sabemos, e sobretudo tendo em conta o que nós temos registado no país, de que é o exemplo, o caso de Odmira, que tem muito a ver com intermediários que abrem as suas empresas e oferecem mão de obras aos grandes agricultores, mas que depois, em segundos, em fração de tempo muito curto, conseguem fechar essas empresas, não pagar o salário aos trabalhadores, não pagando a contribuição à segurança social que os permitiria depois, em caso de desemprego, poderem usufruir de subsídios, Nada disto acontece. Esses trabalhadores são deixados praticamente na mendicidade. Ora, isto para nós é inadmissível. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tolera esta medida e nós, efetivamente, o nosso trabalho há um ano para cá, tem dedicado muito a esta matéria, isto dizendo relativamente à matéria legislativa e a iniciativas daqui da Assembleia. Dizer também que todas as medidas relativamente ao combate ao tráfico de seres humanos vêm no nosso Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que também acompanhamos o desenvolvimento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só interpela o Governo sobre o desenvolvimento destas medidas, faz perguntas e insiste no sentido de que estas medidas sejam efetivamente cumpridas. Neste momento é o que teria a dizer e depois poderemos avançar nos próximos tempos e agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento naturalmente os representantes do GRETA. É um gosto, sejam bem-vindos, recebê-los aqui e também para se aferir aquela que é o ponto de situação de Portugal nesta matéria tão importante e transversal a todos os quadrantes políticos, que é a questão do tráfico humano, e também permita-me à parte secundar os cumprimentos à reeleição do engenheiro Guterres, na qual, na sua primeira eleição, o PSD esteve altamente envolvido na sua eleição e, portanto, é com satisfação que vemos novamente um português ser reconduzido em tão dignificante e prestigioso cargo que tem a ver precisamente com direitos humanos, que é daquilo que se trata hoje. Em Portugal, felizmente, não é um país com grande problema em termos de tráfico de seres humanos. Há realidades do Norte da Europa, nomeadamente, que têm muito a ver com o tráfico sexual, que não é bem a realidade portuguesa. Há, naturalmente, casos de exploração e tráfico também sexual, que é uma preocupação do PSD. No entanto, não é essa a grande matriz dos problemas que nos preocupam em termos de tráfico de seres humanos atualmente, embora não se possa com isso confundir que não temos preocupação com todos os tipos de tráfico, porque naturalmente cada pessoa traficada é um assunto com que temos que nos preocupar. E o PSD tem-se preocupado particularmente nesta última legislatura e chamando a atenção para a falta de condições relativamente àqueles que são os migrantes e os estrangeiros que são acolhidos em Portugal. A questão que agora foi abordada dos trabalhadores do Odmira, que não é uma questão dos trabalhadores do Odmira, nem é uma questão dos empresários, nem da exploração agrícola, é sim uma questão essencialmente, e digo isto com alguma pena, de falta de meios colocados no terreno e de falta de fiscalização. Por natureza, sendo Portugal um país com grandes problemas em termos de população, nomeadamente nas regiões do interior, temos um grande problema de envelhecimento da população e, portanto, de falta de mão de obra, o que tem feito recorrer a cada vez um número maior de trabalhadores migrantes, nomeadamente e especialmente para a agricultura, ao contrário do que se via há umas décadas atrás, que eram os portugueses que iam para o estrangeiro fazer essencialmente os trabalhos agrícolas. Atualmente estamos numa situação inversa e, portanto, recebemos trabalhadores migrantes para essas explorações agrícolas. Sucede que, fruto da falta de fiscalização, o que tem acontecido é que, não obstante Portugal ter um pacote legislativo bastante bom e bastante robusto, aliás, permita-me, Portugal nunca teve um problema de legislar. Portugal sempre legislou bem e legislou sobre todas as matérias em termos de direitos humanos, sempre fomos um dos países mais avançados em termos de legislação. Depois o problema é as condições efetivas dos meios no terreno para que as leis fossem aplicadas. E o último governo, fruto essencialmente de cativações e de falta, o último governo, que também é o atual, essencialmente fruto de uma coisa que se chamou cativações, que, não obstante os anúncios enormíssimos de verbas para tudo e mais alguma coisa, depois na prática gastou menos do que no tempo em que nós tínhamos intervencionados internacionalmente pela Troika. E isto tem sido um problema real naquela que é a aplicação das leis em Portugal. E a pandemia veio colocar a nu esta falta de meios e veio verificar-se que de facto, no que se tratava dos migrantes, especialmente por causa daquilo que é chamado de trabalho sazonal, temos uma série de situações de exploração. Exploração e até essencialmente falta de condições de dignidade e de habitabilidade. Porque, por um lado, o Governo não cria as condições para o licenciamento das habitações, licencia a possibilidade de haver contentores como forma de habitação por falta de soluções de habitação, o que gera, naturalmente, aqui uma situação do ponto de vista social e humano muito complicada e muito complexa. Tão complexa que o Parlamento ultimamente tem feito uma série de debates sobre esta matéria. O PSD apresentou, inclusive, iniciativas legislativas para que se colmatasse esta falta de meios, porque é com ela que se combate o efetivo tráfico, havendo meios à melhor forma de combater o tráfico. Não é com isso que ele desapareça, mas temos ferramentas efetivas para combater. O que não tem sucedido tem sido uma preocupação da parte do Partido Social Democrata e eu faço esta nota porque parece-me que não é justo deixar de a fazer e não podemos ser sectários. Isso é uma preocupação de todo o Parlamento. Porque nós não podemos partidarizar ou politizar a questão do tráfico de seres humanos. O Partido Social Democrata não se revê nessa posição, nem aqui vou exaustivamente dizer aquilo que o nosso partido internamente faz nessa matéria, porque não me parece que seja essa a intenção do Greta, mas sim conhecer a realidade nacional. Também é com alguma preocupação que vemos atualmente, como solução para a recolha de migrantes, a prisão de Caxias, que é uma prisão de muito má memória em Portugal, como solução para a recolha dos migrantes que vêm a Portugal, uma antiga prisão numa ala abandonada, portanto, que é uma das grandes preocupações, e também outra que tem a ver com o desmantelamento do SEF no meio de uma pandemia, sem ouvir ninguém e contra todos os agentes. Isto são factos que preocupam o PSD e que, portanto, que me parece relevante neste momento deixar-vos, e muito obrigada pela vossa visita, que é um todo gosto naturalmente que cá os recebemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava naturalmente os membros do GRETA, agradecer a sua presença aqui e todo aquilo que foi o seu testemunho que nos trouxeram e naturalmente também o envio das respostas ao questionário e realmente esta é uma boa ocasião para partilhar convosco algumas daquelas que são as preocupações do PCP nesta matéria. Em primeiro lugar, nós entendemos que é uma realidade que tem dimensão em Portugal, que se reflete do ponto de vista da exploração laboral, muito associada aos campos agrícolas, mas não só, começa também a ter espelho em áreas industriais, de logística, por exemplo. Também se reflete na questão da prostituição, tal como temos outros fenómenos aí sim mais reduzidos numericamente, nomeadamente da questão do futebol e fenómenos associados. Nós reconhecemos um esforço que tem sido feito de colocar esta questão na agenda. No entanto, entendemos que o esforço é infrutífero se não for acompanhado do reforço daqueles que são os instrumentos que efetivamente podem detectar, podem encaminhar e podem agir sobre o problema, desejavelmente parando-o. E isso concretamente tem a ver com a nossa autoridade para as condições do trabalho, que é a nossa instituição que tem as competências também para detectar se existe conformidade entre as necessidades de trabalho e os vínculos e, portanto, aí consegue compreender que redes é que alimentam também esse trabalho temporário e, se por um lado há um problema de legislação, que aqui foi assumido, porque a legislação permite substituir trabalhadores efetivos por trabalhadores temporários que não têm vínculo nenhum com as empresas e, portanto, ninguém se responsabiliza, vão simplesmente mudando. Por outro lado, temos também um problema que é de efetiva concretização da regulamentação da lei do trabalho, em que há sucessivos atropelamentos e a ACT, que tem essa responsabilidade, não tem capacidade nem de fiscalizar, nem depois de fazer cumprir a lei, não tendo qualquer poder executivo. Por outro lado, temos a questão do SEF, do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, também ele que necessitaria do investimento e que neste momento está a ser alvo de uma, digamos, reestruturação que está a criar muitos problemas, e nós entendemos que o facto desse processo não estar a ser bem conduzido também poderá pôr em causa, nomeadamente, a transmissão de todo um trabalho de investigação sobre o tráfico de seres humanos, que agora, com esta reestruturação, poderá perder-se, uma vez que será previsivelmente fragmentado. Ainda uma nota sobre a Polícia Judiciária, que tem um trabalho também importante, mas que sofre também dos mesmos problemas que anteriormente eu dizia sobre outras instituições, que depois têm falta de meios, nomeadamente do ponto de vista da modernização dos seus meios, quando estas redes e estes circuitos são cada vez mais sofisticados e os meios de investigação não têm esse alcance. Eu dava um exemplo concreto para se compreender a dificuldade que é, na prática, combater com os meios que nós temos. Ao nível da ACT, nós temos áreas do país que correspondem a quase um terço do país, que é, por exemplo, a questão do Baixo Alentejo e do litoral alentejano, que é uma área muito extensa, em que temos, não chega a meia dúzia, eu iria arriscar que tivemos há bem pouco tempo dois inspectores, previsivelmente terá havido um reforço, mas portanto esta é a realidade concreta, é impossível conseguir acompanhar. Então, estas preocupações que queríamos partilhar convosco e também conhecer naturalmente as principais observações que resultam desses encontros que tiveram, associados naturalmente àquelas que foram as respostas ao inquérito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho a deputada não inscrita Cristina Rodrigues em online. Como a tradução para o online não se consegue fazer, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues vai, se não se importa, ter de falar em inglês. É esse o nosso condicionalismo, mas penso que a questão já foi também assegurada pelos serviços e, assim sendo, vamos ouvir a intervenção da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em inglês, por via online. São 3 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Falarei então a partir de agora em inglês. First of all, I would like to compliment all of our guests and thank you for your presence here. I would also like to emphasize the importance of your work. I believe that states should do everything in their power to reduce human trafficking. It is a matter of the most basic human rights, and it's not something that a country can solve alone. It requires a strong cooperation. I will not take much of your time. I have very specific questions. The link between human trafficking and prostitution has been discussed in several international institutions, and it is something that I have been working here in Portugal. The numbers say that around 60% of trafficked people are for sexual exploitation, so it is a very high number. Also, of that number, more than 90% are women and girls, so it is also a gender problem and a very concerning one. So my first question is, do you recognize the connection between human trafficking and prostitution? And do you believe that in cases like Germany, for example, the prostitution model has promoted the human trafficking in that country? On the other hand, what do you think about the Swedish model? And do you think it also has an impact on human trafficking numbers or not? Regarding Portugal, a United Nations report reveals that more than 350 people were victims of human trafficking in Portugal between 2014 and 2018, mostly men for forced labor. The numbers are not that high, but should we just conclude that our country is not a receiving country, should we conclude that we have a fiscalization problem and the numbers probably are higher? Or also, how should we address the forced labor in our agriculture? Which challenges do you think we face the most, and what type of measurements we should take to increase the fight against human trafficking? And the last question, sorry, I have made a lot of questions, but what type of measurements do you think we should implement to the survivors? That's all. Thank you.
Penso que não teremos mais nenhum deputado inscrito. Antes de passar a palavra, eu deixava aqui uma nota também final da implicação do nosso país no combate ao tráfico de seres humanos, como já foi dito por todas as governações, desde 2007 que nós temos planos nacionais contra o tráfico de seres humanos, portanto vamos já no nosso quarto plano, temos um relator, como é recomendado pelo Conselho da Europa, desde o início. Temos também um observatório sobre o tráfico de seres humanos e casas de abrigo para vítimas de tráfico ao nível da exploração sexual, portanto para mulheres, e casas de abrigo para homens no quadro do tráfico laboral. Neste momento está a ser traduzido pelo Governo Manual da OSCE e está a ser também preparado um modelo específico do Estatuto da Vítima, como está a ser preparada uma maior eficácia no acolhimento e integração através de um sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional, incluindo crianças não acompanhadas. Portanto, há um grupo operativo único que está a desenvolver este trabalho. Portanto, é um trabalho que se vem fazendo de forma transversal desde 2000 até à data e continuar-se-á a fazer. E em Portugal, também seguindo as recomendações do Conselho da Europa, nós temos uma visão desta temática através de uma lupa no quadro da igualdade de género. Este mecanismo está situado na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, dado que temos a visão de que todo o combate deve ter integrada a perspectiva de género. Portanto, deixar aqui esta nota final e também no Parlamento há legislação que está a ser preparada no que diz respeito às indemnizações de que aqui nos falaram. Portanto, passaria a palavra agora ao nosso relator, Júlia Planitzer, faz favor, para uma intervenção final, no sentido de nos colocarem, se entenderem mais algumas questões, ou de também fazerem os comentários que entenderem. É um conjunto de questões também aqui colocadas pelas nossas deputadas, no caso.
Peço desculpa. Estávamos só a pensar nas questões que queríamos mencionar. Muito obrigado pela vossa informação, principalmente as iniciativas legislativas na área dos intermediários na exploração laboral. Isso já foi tratado no nosso relatório formal, por isso, se tivermos tempo no fim, gostaria de ter mais informação de que irá conter essa ação legislativa em termos da exploração laboral. Se é mais a nível de controle, se vai haver mais regulamentação do papel dos intermediários. Por isso, muito obrigado também pelo resto da informação, pelos outros comentários. Ouvimos falar de falta de recursos e falta de monitorização. E, simultaneamente, disseram-nos das mudanças no CEF. E muito obrigado por fazer notar a posição da ACT e as suas competências e até que ponto é que conseguem controlar uma área tão grande, tão vasta, e estamos conscientes da questão e da área muito grande que tem que ser monitorizada. E por isso, queremos saber também como é que podem avaliar as suas competências para ter uma monitorização eficaz nesta área da exploração laboral. Também as questões levantadas pela senhora deputada, a senhora Rodrigues, no final, e várias questões que não vamos poder responder agora, porque precisamos de, primeiro, preparar um relatório e depois ver que recomendações podemos fazer. Por exemplo, na área da exploração laboral na agricultura, em relação às questões, às ligações entre tráfico de seres humanos e exploração sexual e prostituição, de uma forma geral, a nossa convenção trata desta questão em vários artigos, mas simultaneamente é evidente que para a convenção não faz sentido em que sentido a prostituição é regulamentada a nível nacional. Porque, em primeiro lugar, o objetivo da convenção é impedir o tráfico de seres humanos, seja qual for o fim. Um artigo prevê que haja um desencorajamento da procura. Isso são iniciativas a nível nacional. Para a convenção em si, não é necessário criminalizar a prostituição, porque o objetivo da convenção é ver como é que as medidas estão a reduzir a procura da prostituição. As medidas têm que ser decididas a nível nacional. Existem, como sabem, alturas em que a Europa e os Estados-membros da Convenção decidem nestes temas. Não faz parte da nossa Convenção. A nossa Convenção não responsabiliza optar por uma via ou por outra.
Não temos mais algum tempo, se quiserem, não sei se mais alguém quer tomar a palavra do parte do Greta.
Tem que ligar o microfone. Muito obrigado por me dar a oportunidade para acrescentar umas palavras. Eu sou a Pétia Nestorova, sou a secretária executiva da Convenção nos últimos 11 anos e também estive na última visita, a 2012, quando Portugal foi avaliado pela primeira vez. É bom voltar a ver os progressos alcançados nesta área em Portugal. Quero só acrescentar ao que foi dito pela Júlia, em relação ao último comentário, que é uma das questões em cima da mesa. Qual a melhor forma de reduzir a procura para a prostituição? Sem prejuízo das questões legislativas à volta da questão da prostituição e como é que deve ser regulamentada, as obrigações dos Estados é garantir que as vítimas possam ser identificadas e apoiadas. Se o regime que um país escolhe torna as vítimas mais invisíveis ou dá mais importância ao combate aos traficantes e se concentra mais nas ações policiais, isso faz com que o tráfico fique mais invisível. E isso é contraprodutivo. Por isso, quando os Estados-membros preparam legislação nesta área, têm que ver todas as questões complexas desta área. A Convenção tem uma disposição sobre a criminalização dos seres do tráfico, das vítimas do tráfico de seres humanos, com o conhecimento de que são vítimas. É isso que a Convenção espera, é que sejam tratados como vítimas. E o conhecimento não é só para a exploração sexual, para outros tipos de exploração. As vítimas têm que ser informadas que são vítimas. Muito obrigado. É isso que eu queria acrescentar.
Muito Obrigada. É efetivamente assim que acontece em Portugal. O tráfico é crime, aliás, um crime que tem vindo a ser apurado neste Parlamento com novos alargamentos do conceito ao longo destes anos todos, e as vítimas são tratadas efetivamente como vítimas, devendo um plano para as proteger, devidamente articulado com os OPCs, com as ONGs, e também a prevenção tem um papel central no que diz respeito a esse plano, inclusivamente nas escolas, para, desde tenra idade, as pessoas estarem alertadas para todas estas armadilhas em que podem cair. Não sei, a nossa intervenção terá chegado ao fim, mas acho que o mais importante é não haver nenhuma questão de que queiram falar que não seja dita, e, portanto, senhoras e senhores deputados, autorizar-me-ão, se não se importam, peço-vos essa compreensão e tolerância para podermos ir além do tempo, uma vez que o mais importante, embora o nosso plenário comece daqui a 10 minutos, ainda temos aqui um tempo também de tolerância relativamente a esta matéria, mas o mais importante é que não fiquem questões por esclarecer. E, se não se importarem, eu perguntaria ao senhor deputado se querem acrescentar algo mais relativamente a tudo o que já foi dito. Senhora deputada Romualda Fernandes, faz favor.
Vou tentar fazê-lo dentro dos 28 segundos que ainda me restam. Só para dizer, porque nos perguntaram o que se está a pensar relativamente à legislação sobre trabalhos temporários, dizer que basicamente será reforçar a autoridade que fiscaliza o trabalho, as investigações, e sobretudo tentar responsabilizar os donos, os proprietários, corresponsabilizá-los, torná-los solidariamente responsáveis com as empresas temporárias, para que, no caso desapareçam, haver alguém que responsabilize sobre, no mínimo, as contas finais e o trabalho que foi feito. Dizer também, só para acrescentar o que já foi dito, relativamente à lei de estrangeiros, a lei de entrada, permanência, saída e afastamento dos cidadãos estrangeiros no território nacional, também está contemplado a questão de tráfico de seres humanos, de serem tratados como tal, como vítimas, inclusive prevendo a possibilidade de lhes ser delivrado uma autorização de residência, dando-lhes um tempo de pensarem se querem avançar com a denúncia, para que se possa efetivamente chegar à origem das vítimas e assim, de uma forma mais eficaz, combatermos o tráfico de seres humanos. Isto a nível da legislação é o que me tinha a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, no seguimento, porque acho que na primeira, já que me deu esta oportunidade, nos esquecemos todos e temos que fazer justiça a esta subcomissão que neste momento estamos a preparar precisamente e compete ao PCP, porque os partidos políticos vão organizando uma série de debates e o próximo debate que temos agendado e estamos a preparar é precisamente sobre tráfico de seres humanos no âmbito de uma subcomissão para a igualdade e não discriminação, naturalmente, e portanto permito-me dar esta informação em nome de todos, porque está na nossa agenda e, aliás, em discussão o programa, e será ainda antes das férias que faremos uma conferência sobre o tema do tráfico de seres humanos, precisamente nas suas várias vertentes, quer a prostituição, quer o trabalho, portanto, na exploração sexual, nas diversas vertentes. Também para que não haja aqui algum mal-entendido ou fique alguma dúvida relativamente à questão inicial, eu volto a repetir, o nosso problema não é bem um problema de legislação, porque Portugal, de facto, foi sempre dos primeiros países a subscrever as convenções internacionais em termos de tráfico, da proteção das vítimas do tráfico, portanto, e é um caminho que tem décadas, como disse a Sra. Deputada Elsa Paes durante a sua intervenção, um caminho que tem décadas e que a todos tem congregado. Temos sim um problema que tem a ver com muita falta de fiscalização, nomeadamente na questão agrícola. E, não obstante, no geral, termos os empresários que cumprem, há há de facto um nicho de empresários que se aproveitam através das empresas de trabalho temporário, empresas fantasma, empresas constituídas na hora que desaparecem no momento seguinte e, portanto, que é difícil o seu rastro e que nos podem levar a situações de tráfico humano, que nós, infelizmente, não temos os dados devidamente ainda, embora tenhamos por várias vezes insistido, e tem sido uma preocupação de saber os números exatos, não os temos precisamente por falta das tais condições que é a do ACT, que é a Autoridade para as Condições do Trabalho, por notória falta de efetivos, bem como das forças de segurança, quer do CEF, quer também da GNR, da Guarda Nacional Republicana, que é quem faz essencialmente a fiscalização nessas zonas, por falta de meios efetivos no território onde mais se verifica, nestes territórios do interior, nós acabamos por não ter uma percepção exata, para além daquela que muitas vezes, infelizmente, nos vem pelo soundbite de um surto de Covid que apareceu e que pôs a nu a situação que já existia. E isto é uma situação que tem preocupado muito o PSD, porque importa que esta fiscalização e efetivação seja constante para que a repressão que também já está prevista na lei seja efetiva, porque só assim, infelizmente, podemos dissuadir o tráfico de seres humanos e a constituição das redes de tráfico que são, quer em crime organizado ou mais ou menos organizado, não temos dados para poder afirmar, mas também talvez seja importante deixar a nota que, entretanto, já temos várias condenações, precisamente por questões de tráfico de seres humanos ou imigração ilegal, porque também às vezes temos aqui uma dificuldade em saber exatamente qual é a situação, mas é sempre indubitavelmente situação de exploração laboral. E, portanto, Portugal tem algumas condenações nos últimos anos, mas temos a noção que é a ponta do iceberg e temos um longo caminho ainda para percorrer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Compete-me a mim, não sei se há neste momento alguém que queira fazer alguma questão, se a Sra. Deputada Elsa Paes, que esteve aqui, que agradeço imenso o ter-me substituído, se quer fazer alguma questão, mais ninguém. Então, eu compete-me a mim agradecer a vossa presença. Yes, ok.
Algo sobre o controle das empresas que funcionam como intermediários na exploração laboral. Tivemos uma reunião com diferentes instituições e foi-nos dito que é muito difícil verificar estas empresas de trabalho temporário, porque é muito difícil, porque é muito rápido. Muitas vezes demora uma hora a criar uma empresa e depois é difícil verificar a constituição destas empresas que depois também desaparecem num ápice.
Quero responder às questões. Agradeço imenso a resposta. E vamos dar por terminada esta nossa sessão, sem deixar de agradecer à alegação da Greta, Francisco Curcio e Júlia Planitzer, membros da Greta e peritos nomeados como relatores para a avaliação de Portugal, Petia Nestorova e Daniela Ranali, a Petia Nestorova é diretora do Secretariado da Convenção, a Daniela Ranali, jurista do Secretariado da Convenção, e também aos dois intérpretes de inglês-português e português-inglês. Muito obrigado por estarem aqui também connosco. Eu não sabia se era inglês e trazia aqui, mas sendo em português e sendo a nossa língua, agradeço. E peço desculpa pelo meu atraso, mas já o justificarei. Obrigado.